Muito obrigado, Sra. Presidente. Várias vezes aqui tive vontade de felicitar o PSD, de cada vez criticar o PS por não ter feito em 8 anos. Mas depois finalmente percebi que a promessa do PSD é não fazer ainda mais rápido, é não fazer nos últimos 2 e é não fazer nos próximos 3. Tenham consciência disto. Estamos a falhar ao país. Portugal é um país coeso, diverso na sua paisagem, provavelmente dos países melhor para fazer uma regionalização.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto para uma intervenção. Se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Marco Claudino, se me ouvir, eu vou-lhe dar uma lição parlamentar, a ver se aprende. As votações são por grupo parlamentar. Grupo parlamentar. E não individuais. Portanto, tudo aquilo que o senhor diz é o que a esquerda diz. Portanto, os senhores são uns vendidos à esquerda em Portugal, aqui dentro. E quero dizer mais. Falou também no fim do visto prévio do Tribunal de Contas com muito orgulho. Eu tenho-lhe a dizer, não é orgulho, é cadastro aquilo que os senhores fizeram. É cadastro o fim do visto prévio do Tribunal de Contas. Mas este, concentrando onde devemos estar concentrados, que é na esquerda, este, parafraseando agora, já na altura que estamos no Mundial de Futebol, este foi um remate ao lado do PCP. Um remate ao lado e mesmo muito longe da baliza. Reparem bem, o LIVRE passou a tarde a saudar todos os grupos parlamentares. Obrigadinho por terem trazido este tema, é um tema muito importante, mas depois o que é que fez? Disseram aquilo que já sabemos, que somos um país centralista. Bom, mas isso estamos todos de acordo, nós sabemos que é verdade. Mas era esta regionalização que os senhores pretendem que ia resolver os problemas? Não era. E não responderam ao mais importante. Quanto é que custa? Quanto é que vai custar aos cofres dos portugueses? Quantos membros vai ter? Onde e como é que vai ser a sede? Quais são as competências? Foi tudo isto que os senhores não responderam e deviam ter respondido. Não é só dizer aqui, ai, 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 queremos a regionalização e agora vamos todos em conjunto como se fosse a cooperativa e vamos fazer uma regionalização. Não é assim que se fazem as coisas. Depois, o Partido Socialista não gosta que se diga que é o Partido dos Empatas. Mas é claramente o Partido dos Empatas. Reparem bem que hoje tivemos diversas opiniões sobre o que fazer com a regionalização. Inclusive agora o deputado Rui Santos a dizer faça-se o referendo. Eu não sei se é o Partido Socialista de Pedro Nuno Santos ou o José Luís Carneiro que quer o referendo, mas há aqui diversas correntes de opiniões que foram hoje manifestadas durante este debate. Por isso, a pergunta que se fazia ao Partido Socialista e que não responderam são a favor ou contra a regionalização. É isto que o Partido Socialista teria que responder e não respondeu. Por isso são o quê? São o Partido dos Empatas. Mas sabem porque é que também não respondeu? Porque tiveram o tal acordo das CCDRs com o PSD. O tal acordo daqueles lugares todos que tiveram, onde dividiram o país ao meio. Dividiram o país ao meio para distribuir os cargos entre eles. Mas, ao Sr. André Rios, eu tenho que valorizar, porque realmente a frase deste debate foi sua. Foi sua porque há 30 anos ainda não havia Chega. Éramos tão felizes e não sabíamos. Era verdade, o sistema PS e PSD era tão felizes e não sabiam. Eram felizes porque não tinham quem os confrontasse, não tinha quem os encarasse, quem dissesse as verdades na cara. Era isso que os senhores eram felizes. Felizmente está aqui este partido, está aqui este grande, grande grupo parlamentar para vos enfrentar, para vos confrontar e para dizer tudo na vossa cara, sem medo, sem medo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Pedro Pinto tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Marco Claudino, do PSD. Se faz favor, Sr. Deputado.
Isto normalmente diz-se, eu até sou casado com uma professora, portanto não tenho problema, que quem não sabe fazer ensina. E, portanto, se calhar foi esse o método para o Sr. Deputado dizer que podia ensinar. Mas não dá uma aula, sabe? Porque para isso tinha que dar primeiro ao Sr. Deputado João Paulo Fernandes, que aqui quis perguntar quais eram os deputados do PSD que iriam votar de uma forma. É que, de facto, nós também costumamos votar em bloco, com disciplina partidária. Só que há uma grande diferença. É que aqui há opiniões divergentes que, salutarmente, são apresentadas entre uns e outros. Não é como o Chega, que, pelo que parece, não há democracia interna. E, mais do que isso, os deputados chegam aqui e não sabem o que votar. Não sabem como é que o seu partido vota. Eu posso dizer uma coisa. Todos aqui sabemos qual é o sentido de voto do PSD. E essa é uma grande diferença que o Sr. Deputado Pedro Pinto seguramente não sabe. Mas também lhe vou dizer uma coisa. Já cansa a vossa conversa dos lugares. Sabe porquê? Porque eu queria perguntar ao Sr. Deputado Pedro Pinto que nos dissesse um só lugar, eu estava aqui a olhar para o deputado Pedro Frazão, um só lugar que o Chega tenha direito e que tenha abdicado. Diga um, só um. Enquanto não abdicar dos lugares que o Chega tem direito, não tem moral para falar de ninguém. De ninguém. Se há um acordo entre o PSD e o CDS relativamente às CCDs, sabe porquê? É aquilo que costuma dizer com o PS, sabe porquê? É aquilo que costuma dizer ao PCP. Costuma dizer ao PCP, olha, não tem lugares porque não tem votos. Os senhores não têm lugares nas CCDRs porque não têm câmaras municipais. É essa a resposta do povo. É só isso. É só isso. E, portanto, sou deputado Pedro Pinto. Antes de querer dar aulas, aprenda alguma coisa.
Para responder, tem a palavra... Senhoras e senhores deputados, vamos pôr ordem na sala porque não estamos a conseguir ouvir uns aos outros. Faz favor. O senhor deputado Pedro Pinto pede a palavra, portanto, não é para responder ao pedido de esclarecimento,
não, é para... Não, é para a mesa sobre a condição dos trabalhos. Apenas para referir, senhora Presidente, que o senhor deputado Marco Claudino referiu por duas vezes o nome do senhor deputado Luís Paulo Fernandes como João Paulo Fernandes. Quem quer dar lições e quem tem professoras em casa, afinal, nem sabe o nome dos colegas.
Fica registado o nome correto do Sr. Deputado. Vamos então, Sr. Deputado Pedro Pinto, agora responder ao pedido de esclarecimento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito rápido, não tenho tempo. Ó, Sr. Deputado Marco Claudino, há uma coisa que nós fizemos e que abdicámos. Foi que abdicámos os nossos 5% que foram cortados com a Troika e os senhores recebem. Foi isso que nós abdicámos. Nós estamos ao lado do povo português e os senhores não estão. Essa é que é a nossa grande diferença. Ria-se à vontade, mas diga lá fora ao povo português, ria-se para atacar o povo português. Nós não, nós estamos ao lado deles. É a nossa grande diferença, deputado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições e, portanto, vamos passar ao encerramento. Para encerrar o debate, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos. Senhores Deputados, façam favor de se inscrever atempadamente, porque este jogo de fingir às inscrições já vai um bocadinho longe. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, vamos ver então. Só a favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, confesso que olho para este debate com um interesse particular. Sou lisboeta e talvez por isso tenha ainda mais consciência de um dos grandes problemas deste país, o excessivo centralismo. Durante décadas habituámos-nos a que demasiadas decisões fossem tomadas em Lisboa para realidades que Lisboa não conhece nem compreende. Por isso quero começar por dizer algo muito simples. Portugal precisa de mais descentralização. Mas reconhecer a necessidade não significa aceitar qualquer solução. O diagnóstico pode estar certo, a receita é que pode estar errada. E ao ouvir este debate, tenho a sensação de que muitas vezes nos é apresentado um falso dilema. Ou aceitamos uma regionalização ou resignamos ao centralismo. E eu não creio que tenha que ser assim. Porque existe uma alternativa que passa pelo municipalismo, pela desconcentração efetiva de poder. Porque a verdadeira questão não é apenas retirar competências a Lisboa, acusada de um centralismo que muitas vezes é promovido por políticos fora de Lisboa. O que é preciso é garantir que a transferência dessas competências impacte o mais positivamente possível o dia-a-dia de todos os cidadãos. Regionalizar, só por si, não significa que o poder retirado a Lisboa chegue mais perto dos cidadãos. Muito dele pode ficar pelo caminho, travado numa teia burocrática de uma nova capital regional. É por isso que aquilo que me surpreende é que estejamos a discutir uma vez mais já a criação de regiões administrativas quando a descentralização para os municípios continua por fazer. Porque a descentralização municipal em Portugal falhou porque não foi verdadeiramente feita. Transferiram-se competências sem os respectivos envelopes financeiros E isso não é descentralização. São presentes envenenados, provavelmente, pelos centralistas mais arraigados, mostrarem que a descentralização não funciona. E ela funciona. Mas antes de criarmos novos centros de poder, devemos garantir que esgotamos o potencial daqueles que já existem e não continuar a desconfiar eternamente do poder local. Porque quando determinadas políticas existem uma escala supramunicipal, como acontece em várias matérias, isso não exige necessariamente a existência de uma região administrativa. Pode ser isso, mas exige encontrar por isso a escala adequada para cada decisão e reforçar a cooperação entre municípios sempre que ela seja necessária. E por fim há uma dimensão da proposta do PCP que merece particular atenção. Ao analisar o regime de financiamento previsto, lá vem a derrama regional. E a pergunta é simples. Num país em que as empresas já pagam IRC e derrama municipal, tem que levar também com a regional, ou seja, o PCP quer criar mais capitais e depois quer afugentar o capital. A descentralização não deve significar mais uma mão no bolso dos contribuintes. Eu quero menos centralismo, quero que Lisboa decida menos e que deixe de ser usada como arma de arremesso contra outras cidades e outras regiões. Quero mais poder para os municípios. Se houver depois uma região, há uma região, mas sempre com mais autonomia local, mais responsabilidade, uma verdadeira desconcentração do poder e o fim do absolutismo centralista. Porque a melhor descentralização não é a que muda apenas a localização da tomada de decisão, é aquela que aproxima mesmo a decisão de quem vive com as suas consequências. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Voltamos à situação de não termos mais inscrições. E, senhoras e senhores deputados, ou há uma inscrição imediatamente, ou nós vamos mesmo encerrar. Passamos ao encerramento. Senhora deputada Paula Santos, para encerrar, se faz favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, no final deste debate, o que sobressai é a hipocrisia. Hipocrisia de quem diz defender a regionalização, mas depois tudo faz para que nunca veja a luz do dia. Tem sido assim com PS e PSD, dependendo de quem está de turno no governo. E já todos sabemos que da parte do Chega é sempre o mesmo. Um churrilho de delírios e mentiras partem para a ofensa para esconder a sua posição contra o interesse das populações e do país. E já agora, quem define o seu posicionamento por calculismo político é o Chega e não são em função dos interesses das populações. Por muito que vos incomode, o PCP irá trazer, quantas vezes for preciso, a criação das regiões administrativas, em nome das populações e do país, porque é isso que nos move. São décadas a adiar a concretização das regiões administrativas para um dia que nunca chega e pelo caminho vão introduzindo mais obstáculos. Foi assim com a introdução do referendo em 1997, foi assim com a transferência de competências para as autarquias, que já demonstrou que só cria mais desigualdades e assimetrias e que na prática mais não é do que uma transferência de encargos para os municípios numa clara desresponsabilização do governo, ignorando neste processo a ponderação de qual o poder mais adequado para o exercício dessas competências. E mais recentemente, o que pomposamente chamaram de democratização das CCDRs também não passa de um embuste, pois na prática são estruturas desconcentradas da administração central, cujo presidente é eleito pelos autarcas, mas quem tem a tutela é o governo, a partir de candidaturas previamente negociadas entre PS e PSD. Não é nada disto que as populações e o país precisam. Falam de coesão territorial, mas depois recusam adotar a solução que efetivamente contribui para o desenvolvimento das regiões do país, a criação das regiões administrativas. Há sempre quem procure reduzir o debate aos lugares, mas mesmo aí, o que é preferível? Ter cargos como hoje são ocupados nas CCDRs, que ninguém sabe quem são, ou serem eleitos pelas populações, dando a palavra ao povo para decidir quem querem dirigir os destinos da sua região? Parece-me evidente a resposta. O que o PCP propõe é que as regiões administrativas, num mapa a ser consensualizado a partir da auscultação das assembleias municipais, órgãos eleitos pelas populações e não estruturas ad hoc sem legitimidade democrática, sejam constituídas a partir das atuais CCDR, com as suas competências, com uma diferença, com menos cargos. Propomos que os órgãos das regiões administrativas substituam os atuais das CCDRs. Atualmente, as CCDRs têm 4 órgãos, nós propomos 2, a Junta Regional e a Assembleia Regional. Mas para quem ainda tenha dúvidas, dou aqui um exemplo concreto. Hoje, nos órgãos das CCDRs, há o Conselho Diretivo.